Muito bem, a pregação tem como título Pensando Direito. Vamos falar muito do pensamento hoje, na sequência das nossas pregações no livro de Filipenses. Vamos ao capítulo 4 desta carta que o apóstolo Paulo fez da prisão. Estamos pregando sobre toda a epístola, desde o versículo 1, já estamos aqui nos dirigindo para o final. Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9, vou falar do 8 e de um pedaço do 9, e na próxima mensagem do restante do 9. Então vou abordar em duas pregações essas duas frases, dois versículos. Filipenses 4, 8 e 9, então diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós temos aqui um valioso roteiro para a nossa vida, uma lista das qualidades que devem ter os assuntos que ocupam a nossa mente. Antes mesmo de entrarmos na lista em si, veja a necessidade que você tem de cuidar da sua mente. Nós, naturalmente, até instintivamente, protegemos os nossos órgãos externos, internos. O motoqueiro protege a sua cabeça com o capacete. Num terreno liso, nós andamos bem devagar. Para quê? Para não cair e machucar. Machucar o quê? A testa, o ombro, o braço. Proteção. Só isso. Mesmo estando com muita pressa, num terreno escorregadio, nós reduzimos o passo por pura proteção. Comemos pouca gordura para não prejudicar o coração. E por aí vai uma longa lista de providências que nós tomamos para proteger o nosso físico. E apesar de não ser um órgão físico, mas a mente é parte vital do nosso ser. Alguns até chamam de órgão mesmo, apesar de que não é material. A mente determina as atitudes, regula as emoções e os sentidos, responde pelo equilíbrio psicológico, faz funcionar a nossa consciência. A consciência se exterioriza, se manifesta através da mente, e a consciência é o canal que existe entre nós e Deus, nós e o Espírito Santo, aliás, o único, o canal que o Espírito Santo se utiliza para nos orientar, nos dirigir, nos convencer de pecado, nos edificar. Esse canal é a consciência. E a consciência, obviamente, está interligada com a mente. No restaurante, numa beira de estrada, normalmente a gente come muito pouco. Talvez beba pouco. Então, onde é que vem esta água? Tem mineral? Para não expor o organismo. Por que nós somos tão relaxados com a mente? Por que nos preocupamos tão pouco com o que nós expomos à nossa mente? Com o que nós alimentamos, não a boca, o estômago e o restante do organismo físico, mas com o que nós alimentamos a nossa mente? Além de incoerência, é um erro muito grave. Incoerência por quê? Porque algo mais importante do que o organismo é a mente. E nós não damos muito valor, não vou dizer valor nenhum, acho que alguns não dão valor nenhum, mas seria injusto com a maioria, creio eu. Mesmo assim, acho que a maioria não se preocupa muito, pelo menos da maneira como se preocupa com o organismo. Acorda 5 horas da manhã para ir malhar na academia, para ficar mais bonito, ou ficar mais forte, ou enrijecer mais os ossos. Cada um tem seu motivo, até por vaidade pura e simples, cada um tem suas razões, mas grandes sacrifícios são feitos para a mente, a saúde da mente. E muito pouca atenção é dada para a forma de cuidar da mente. Espero que esta passagem da Bíblia e as minhas palavras baseadas nelas ajudem você, a mim, a sermos mais responsáveis com a nossa mente. Temos então aqui uma receita dada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, através do apóstolo Paulo, sobre o conteúdo ideal. Pastor, ok, então eu vou cuidar da minha mente. A partir de hoje eu vou ter mais cuidado com o que entra pelos meus olhos, entra pelos meus ouvidos. Eu vou ter mais cuidado, sim. Os meus pensamentos, como é que eu vou alimentar a minha mente? Me dê uma dica. Como é que eu começo? Não sou eu que vou dar a dica. É Deus. E como eu falei há pouco tempo, Deus não dá dica, Deus manda. E aqui está o que Deus deseja para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Coisas, qualidades daquilo que vai ocupar nossas mentes, que seja algo, aí ele dá algumas qualidades. Ele não diz assim, pense na Bíblia o dia inteiro, ou pense em ajudar um pobre o dia inteiro. Ele não diz isso. Ele não especifica em que nós devemos pensar. Ele estabelece características ou qualidades daquilo em que devemos pensar. É diferente. Então ele vai mais para a base, mais para a essência. Tudo aquilo que se enquadrar nessas qualidades, pense, em vez de fazer uma lista de coisas para a gente pensar. Essa lista não é de coisas para a gente pensar. É uma lista de virtudes, de qualidades das coisas que nós devemos pensar. E a primeira é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Observem que todas essas coisas que ele vai falar aqui terminam com a frase que é importante isto. Assim você perde o fio da meada. Tudo que é isso, aquilo, 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 seja isso o que ocupe o vosso pensamento. No final do versículo 8. Então, ele está falando de coisas para nós pensarmos. Tudo que é verdadeiro. Estamos rodeados de pessoas que se movem no terreno da falsidade. A nossa sociedade é mentirosa em si. O mundo inteiro jaz no maligno, disse o apóstolo João. O diabo é o Deus desse século, é o príncipe deste mundo. E o diabo é o quê da mentira? Primo legítimo, né? Não? Não, é o pai. O diabo não é o primo da mentira, não. Ele é o pai. Ele criou a mentira. Então é óbvio que se o diabo é o criador da mentira e ele domina este mundo, até o ponto que Deus permite, obviamente, mas é um sistema maligno que nós vivemos, é claro que a verdade, a falsidade, permeia todos os poros da nossa sociedade. Saber mentir nos negócios é virtude. Prometer e não cumprir é normal. Vemos claramente pessoas que mentem, que enganam, progredindo. E progredindo na área política, na área empresarial, governamental, em todas as áreas. Mas eu conheço essa pessoa. Aliás, eu conheço não. O país está vendo. Ou a cidade está vendo. Ou o prédio inteiro está vendo que esse homem é mente engana e foi eleito síndico. Como é que pode? Pode. Porque é assim que o mundo funciona. O mais mentiroso do prédio é eleito o síndico. Não estou dizendo que todo síndico é mentiroso. Estou dizendo que acontece. Que líderes são eleitos e são escolhidos que são reconhecidamente pessoas que mentem, que enganam. Qualquer lugar, você contrata às vezes um empregado para sua empresa, ele mente, diz que chegou atrasado porque a mãe dele morreu. Aí alguém diz, mas você tem 3 mães? Que a terceira vez você diz que chega atrasado porque sua mãe morreu. Aí ele vai descobrir que o patrão mente, não é só o empregado, é o patrão mente. São muitos, muitos, nós estamos cercados de mentira. E ver essas coisas se constitui, claro, numa tentação para nos arrastar para esse padrão. Agora, não pense aqui que eu vou só colocar o dedo no nariz dos outros e dizer, é eu, coitado de mim, estou cercado de mentirosos, então eu sou tentado a mentir também. Mas, minutinho, eu tenho um coração pecador também. Todos nós temos, então, a nossa própria pecaminosidade é uma tentação constante para mentir, para enganar, para enrolar. A nossa própria pecaminosidade é uma grande, grande dificuldade que nós enfrentamos. Mesmo que ninguém no mundo mentisse, nós seríamos tentados a fazê-lo ou, de alguma forma, conviver ou praticar o engano. Quantas vezes nós fixamos imagens em nossa mente de pessoas que, imagens não verdadeiras de pessoas, nós apenas com pequenas informações, tá vendo? Eu sabia que essa pessoa era assim, ó. Você de alguma forma antipatiza, você de alguma forma não gosta da pessoa. Então basta uma frase para lhe convencer, eu sabia. Não, mas não quero ver mais não, quero ver. Eu sabia que esse camarada é assim mesmo, não vale nada. Minutinho, você está acreditando numa frase aí solta, pode ser mentira, cuidado. É verdadeiro isto? E é verdadeira a sua atitude de tirar agora uma imagem, uma opinião sobre determinada pessoa ou pessoas? Quantos creem em doutrinas falsas, com a Bíblia aberta? O pastor falso prega com a Bíblia aberta sobre coisas falsas que a Bíblia não diz e engana os incautos, os tolinhos, os ingênuos. Não conferem na Bíblia, na própria Bíblia que está aberta defronte do tal do pregador. Mas ele disse, e porque ele disse tem que ser verdade? Claro, ele falou em nome de Jesus. Não é assim. Pode ser mentira em nome de Jesus, da boca dele, não no nome verdadeiro de Jesus, obviamente. Vai examinar. Paulo elogiou os bereanos porque ele foi examinar para ver se era assim mesmo. E chegou esse homem aí se chamando de Paulo, diz que é lá de Tarso, trazendo umas coisas aí meio diferentes, e diz que a Bíblia, o Velho Testamento, apoia o que ele está dizendo. Minutinho, vamos examinar para saber se esse homem está dizendo a verdade ou se ele está mentindo. Claro, passei 20 anos numa igreja, já estou aqui há 2,5, já comecei a dizer, vou dizer muitas vezes ainda, não acreditem em tudo que eu digo em termos de doutrina e de ensino do púlpito. Confiram, porque eu posso estar doente da minha cabeça, eu posso estar achando que uma coisa é outra, posso estar enganado, posso estar iludido, sei lá o que deu em mim, eu não sei, eu sou homem fraco, falho, sujeito a todo tipo de pecado, ó, embora salvo em Cristo, graças a Deus. Mas não tomem como verdade o que o pastor Mauro diz, no púlpito ou fora do púlpito. Não tomem como verdade. Confiram, é só o que eu peço. Confiram. Enquanto eu estiver dando demonstração de que estou são, sadio da minha cabeça e sadio em termos de Bíblia, tudo bem. Aceitem a minha liderança, aceitem o pastoreio que Deus me deu aqui entre vocês, aceitem. Mas sempre com o pé atrás, ele é homem e tem uma mente, um cérebro sujeito a problemas, como todos nós temos. Então, cuidado com ele. É assim. Vamos examinar nas Escrituras. Tem pessoas sérias, pastores que chegam ao ponto de ficar trancado dentro de casa, que a família tranca, coitado, que ele não pode ir na rua, que ele começa a dizer tolice, começa a querer tirar a roupa, está doente. Então todo ser humano está sujeito a esse tipo de coisa, de problema. Então é de uma ingenuidade enorme. Pastor falou? É a verdade. Está falado, está não. Confira. Agora, se conferiu, então está falado. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, a tradução é boa, no original significa exatamente isso mesmo, digno de respeito, sério. Em uma versão tem nobre. Nosso país passa por uma crise aguda de honestidade e de seriedade, submerso numa crise de corrupção, hipocrisia, interesses próprios, mentiras, pragmatismo exacerbado, cinismo e tudo. Em várias classes sociais, várias áreas da sociedade, respeitabilidade, seriedade, Aqui não é mais questão de mentira, que a pessoa pode dizer a verdade e não ser uma pessoa respeitável. Não adianta, mais uma vez, colocar simplesmente a culpa na coletividade, lembrando que nós mesmos somos tentados a não sermos sérios, a subornar, sonegar impostos, progredir a qualquer custo, embolar alguma coisa em que eu me dê melhor, mesmo que eu não minta, porque eu estou querendo traçar alguma diferença entre a primeira característica e essa segunda, o verdadeiro aqui, respeitável aqui. Então, muito cuidado com o que você vai pensar, planejar, se lembrar, memorizar, colocar em prática. Tenha cuidado. Agora, muitas vezes é difícil traçar exatamente o limite entre o que é algo respeitável ou não. Interessante. Às vezes é mais difícil você definir uma coisa do que reconhecer. Então vamos fazer o seguinte: nos preocupe muito em tentar definir. Pastor, define melhor o que seria então esse tal desse respeitável que Paulo falou, ou nobre, ou digno de respeito, sério. Defina melhor. Define não. Não vou perder tempo com isso não. Sabe por quê? Porque tem uma sugestão melhor. E é muito fácil, ao mesmo tempo em que é difícil você definir o que é respeitável, é muito fácil identificar quando não é respeitável. Acho que é muito fácil você chegar na faculdade e identificar que uma certa conversa ali não está sendo respeitável para os padrões de Deus. É fácil. Definir é difícil, mas identificar, você compra um livro e começa a ler um livro e começa a arranhar seus olhos afinados com as coisas de Deus, começa a arranhar um livro sério sobre história. Outro dia aconteceu comigo isto, um livro sobre história, história de Roma. Comecei a ler e o autor, esse autor é debochado, os termos que ele falava, a forma dele exprimir o que ele queria dizer, as ideias dele, era irreverente, às vezes pendendo para, porque não era puro, impureza. Fechei o livro. Não vou ler isso. Vou ler, tem muitos livros sobre Roma para eu ler, a história. Esse livro eu não vou ler mais, esse autor, não quero mais saber dele. E é fácil identificar, isso não é sério. Isso não é para mim. Não é difícil, gente, identificar isso. Um ambiente recomendável ou não? Bom, a pessoa vai se reunir, é um barzinho ali, tem música, mas não tem dança, ou tem dança, mas não tem isso, tem isso, aquilo. Será que para mim... Então, não é difícil você passar um limite e dizer assim, eu não vou não. Aquele ambiente ali não é respeitável para mim não, para o meu gosto não. Pronto, estabeleceu o seu limite. Mas é preciso você ter interesse nessa identificação, se você quer de fato evitar coisas não respeitáveis. E para isso você tem que estar com a mente ligada. Pensamentos ligados em coisas que são respeitáveis. Isso aqui, essa conversa, esse ambiente, essa música, ou isso, ou aquilo, não é para mim. Terceira característica, justo. Correto, direito ou justo, é o que significa aqui. É comum alimentarmos nossos pensamentos com conclusões e conceitos injustos, por causa do nosso egoísmo, que distorce o senso de justiça. Muito cuidado com o seu senso de justiça. Absurdo dos absurdos, é um pecador, como todo ser humano é, e muitos são tentados a isso, dizer, Deus não é justo, porque tem pobre e tem rico, tem quem sofre e tem quem não sofra. Deus não é justo. Quer dizer que você... Um homem que nasceu totalmente com a alma deformada por causa do pecado, que para julgar um filho dentro de casa você julga mal, não sabe direito, erra e acerta, para avaliar uma situação no seu trabalho você não faz direito, e basta o outro dar uma informação, você sabia que aconteceu isso? Sabia não, como é que você fala assim? É que eu não sabia, pois é, você foi injusto. Então, se você brincar, descuidar, você está sendo injusto. com as coisas mais elementares aqui ao seu redor. Aí você se volta para o Criador que lhe fez, que fez tudo o que existe, e diz: esse Criador é injusto. Eu não vou dizer que isso é uma palhaçada, porque a palavra é muito leve. Isso é blasfêmia, no mínimo, um ser humano dizer que Deus é injusto, porque esse ser humano não tem a mínima condição de passar julgamento, às vezes, sobre um cão. Esse cão está muito raivoso, ou cachorro raivoso. Quando você vai ver, não é, está doente com uma ferida desse tamanho que você não viu. Ele passou a noite gemendo, né, porque está com raiva, e está mordendo gente, é porque está doente. Então você não julga um cachorro, muitas vezes, com retidão, e quer julgar Deus. Somos muito benevolentes com nós mesmos. Ah, é moleza, é para julgar a mim próprio? Não, porque também você sabe que eu sou gente, né? Você sabe que eu não aguentava, porque eu sofri demais, porque isso, que eu estava nervoso e tal, porque você há de compreender e tal. Então, quando é para passar um veredito sobre você, você é largo. Agora, quando é ou para um amigo, ou para alguém querido, você é bem larguinho. Mas na hora de ser para alguém, na hora de ser para alguém que você não gosta ou não se dá bem, você é da largueza de um centímetro. Bem pequenininho. Julga rapidamente, é isso mesmo, está errado, tinha que ser do fulano isto. E quando vai examinar, não tinha nada a ver, você está sendo absurdamente injusto. E Paulo diz: tudo que é justo, ocupe o seu pensamento. Procure encher a sua mente de coisas corretas, direitas. Conversar com pessoas que têm interesse em praticar a justiça na melhor maneira que puder. Na melhor maneira que puder, porque, repito, não tem ser humano que pratica uma justiça totalmente isenta. Puro. Talvez seja o ponto que nossos pensamentos sejam mais penalizados hoje. Toneladas de lixo invadem nossas mentes todos os dias. Internet, jornais, revistas, TV, outdoors, vitrine, quase tudo voltado fortemente para a sensualidade, a impureza, a imoralidade. É muito difícil andar 10 minutos num shopping sem voltar com a mente manchada, com algum tipo de impureza que viu. Muito difícil. As capas das revistas, dos CDs, dos livros, postas nas vitrines, fotos, quadros, além das próprias mulheres à frente, com roupa pouca e provocante. E quanto às mulheres, eu poderia dizer a mesma coisa com relação ao contrário, os homens. Cercados, que nós estamos por todos os lados, com muita, muita impureza, que com certeza já danificou bastante o nosso senso de avaliação. Muita coisa a gente já engole, isso é trágico, já engole sem despertar a consciência, achando que é aceitável, mas que Deus já rejeitou há muito tempo e já se sentiu incomodado. E é o perigo de uma consciência cauterizada, como Paulo tanto nos exorta. Cuidado com a consciência cauterizada, dormente. A prática, o andar contínuo ao lado de coisas impuras e nos expondo a coisas impuras, com certeza prejudica, endurece, cauteriza a nossa consciência. Aí você vai aceitando cada vez mais impurezas numa boa, achando que está tudo bem. É trágico. Amável, próxima característica que atrai pessoas corretas. Ou é a característica de algo que atrai pessoas corretas, agradável. É difícil encher os pensamentos de coisas amáveis, cercados com a violência em que nós estamos vivendo. O que falamos sobre a sensualidade presente em tudo se aplica à violência também. Desenhos animados que as crianças veem na televisão são cheios de violência, perseguições, agressões, socos e tudo mais. Desde pequenos eles assistem isso. E nós colocamos os pais. Na própria vida real, a violência é muito presente. Ah, pastor, de fato, tá insuportável, cheio de assalto em toda esquina. Eu sei. Mas não é só assaltos que trazem violência e que mostram o índice de violência que nós estamos acostumados a sofrer e a praticar também. A própria disputa pela sobrevivência está cada vez mais árdua e torna as pessoas mais secas, mais frias, mais agressivas. O ser humano é um concorrente, porque eu quero aquele salário para comprar o meu pão e me sustentar e casar e ter meus filhos, mas aquele ali está querendo o mesmo salário para comer o pão dele. Então é o dele ou é o meu? O emprego só dá para 10, nós somos 1.000 querendo, gera uma concorrência, desperta sentimentos ruins contra o próximo, é esquisito isto, mas vai dizer que não é assim? A rivalidade endurece, e já no próprio emprego, a luta pela promoção que está disponível, o chefe que foi aposentado, quem é que vai assumir o lugar dele, aí olha para os colegas do lado, é ele, ou sou eu? Já dentro do emprego a concorrência ainda existe, não para não. O aumento da população é um fator que ninguém para, ninguém resolve, dificulta a amabilidade. Nos supermercados, as filas cada vez maiores, nos lugares que a gente parava o carro tranquilamente, hoje não tem mais vaga, para um quarteirão, depois a dois, depois a três, você vai para uma praia, tomar banho de mar com a família, é lotado, é cheio, cada vez mais gente, é interessante isto. Tudo isso gera hostilidade. Numa liquidação, numa loja, é empurra, empurra. Sai que eu quero pegar aquele. Todos irritadiços com todos. A consequência natural disso tudo é um comportamento coletivo, grosseiro, antipático, no mínimo indiferente. Cada vez fica mais difícil ver uma pessoa amável com a outra, querendo ajudar. Está tão difícil alguém dizer, quer que eu ajude? Ou mesmo que não diga quer que eu ajude, mas sorria. Simplesmente sorrindo, alguém sorrindo, com um jeito sereno, calmo. Muitas vezes você chega para comprar uma coisa, não tem o troco. A pessoa fica irritada, nervosa, você não tem troco, não tem nota menor. É a obrigação dela, até pelo emprego em si. Mas nem por obrigação consegue ser mais amável, já que as coisas amáveis no mundo estão tão poucas, e as pessoas, seja mais um. E a melhor maneira de fazer isso, como eu vou colocar no final, de praticar, é alimentar o pensamento de coisas amáveis. Última específica, depois ele generaliza. De boa fama. O que significa isto? Que é aceito. Que tem boa reputação. Última característica aqui. Que não vai levantar suspeitas. Que não tem risco de escândalo. Essa é uma característica que pode variar de cultura para cultura. De acordo com o país ou até a região de um certo país. Costumes bem aceitos em determinado lugar podem não ser bem aceitos em outro lugar. Bebida alcoólica. Em alguns países, especialmente na época do frio, ela é usada de uma maneira familiar, até mesmo em refeições. No Brasil, é fortemente associada com o quê? Mundanismo, farra. É só um exemplo que eu dei. Então, são coisas ou costumes que têm imagens, conceitos diferentes. Estabeleça os seus costumes pessoais com a margem segura de boa fama. Isso que eu estou fazendo, isto que eu vou fazer, o lugar para onde eu vou, tem algum risco de causar má impressão, de causar constrangimento para os irmãos da igreja onde eu me congrego, algum escândalo, é mal visto? Paulo agora generaliza. Se alguma virtude há e se algum louvor existe. Acho que aqui é a maneira de Paulo deixar claro que outras coisas poderiam ser numeradas. Além de verdadeiro, justo, puro, amável, boa fama e tal, tem muitas outras coisas. Aí Paulo diz assim, na realidade, faça o seguinte, faça a sua lista. Desde que tenha duas coisas, virtude que significa excelência, que contém qualidade. Se é alguma coisa excelente, de qualidade, tudo bem, pautar o seu pensamento. E se algum louvor existe, o que significa isso? Algo digno de ser louvado, de ser bem referenciado pelos outros e por nós mesmos. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa que outros nem notam, nunca nem veem, mas aquilo arranha o próprio pensamento nosso. Então, diante do nosso próprio julgamento, está reprovado aquilo. Se algum louvor existe, você pode louvar isso que você está fazendo? Não. Eu estou sofrendo há 3 meses que eu faço isso e está ruim na minha cabeça. Pare, porque está fora da lista de Paulo. Pare. Você mesmo não pode louvar, falar bem daquilo que você está fazendo. Então, é excelente, pode ser louvado. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu fiquei imaginando se é possível alguém não pensar em nada. Nada. Zero. Eu acho que não é, não. Pelo menos eu não consigo. Já tentei, fiz experiência, mas só em fazer experiência eu estava pensando em não pensar. Já pensei. Eu acho que não tem jeito, não. Só dormindo. E ainda vem os sonhos, muitas vezes, né? É como respirar. Já que nós temos que respirar, nós vamos procurar o melhor ar possível. Estou num ambiente aqui, um restaurante cheio de fumaça de cigarro. A primeira coisa que você faz é levantar e procurar um lugar que não tem fumaça de cigarro. Porque você tem que respirar. Você não pode assim, eu vou passar meia hora aqui, vou ficar meia hora sem respirar. Porque o ar está muito poluído, então quando eu sair do restaurante, eu volto a respirar. Você vai direto para o cemitério que já morreu com 3 minutos sem respirar. Então você tem que respirar. Aí você procura um ar puro. Mesmo princípio, você tem que pensar em alguma coisa. Pois pense em alguma coisa boa, pura, legítima, verdadeira, de boa fama, excelente. É isso. É simples. Simples. E expor a sua mente para coisas boas. Finalmente, versículo 9, como eu disse, eu vou comentar só uma parte aqui e o restante para a próxima semana, se Deus quiser. Mas uma coisa que eu quero comentar no versículo 9 é o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, é isso que eu vou comentar na próxima mensagem, isso praticai. Pronto. É esse aspecto do praticar que eu quero encerrar comentando. Paulo passa então do pensamento, é fantástico isso, para a prática. Pensem nisso, coisas boas, virtuosas, tá toda a listinha lá. E o que vocês viram em mim? Obviamente coerente com essas coisas, isso eu vou explicar na próxima pregação, mas isso tudo, pratiquem. Não poderia ser diferente, porque as ações seguem naturalmente o quê? Os pensamentos. É impossível você beber água sem antes ter pensado em beber. Mesmo de uma maneira muito rápida, quase imperceptível, mas o seu pensamento andou na questão da sede e você, não viu, estava bebendo lá, mas você pensou. Se alguém está cheio de pensamentos ruins, fatalmente fará coisas ruins. Se está com a mente repleta de coisas virtuosas, excelentes, vai praticar coisas excelentes. Como se Paulo dissesse, ocupem os vossos pensamentos com essas coisas excelentes, porque somente assim vocês vão praticá-la. Quem pensa em coisas verdadeiras, não agirá com falsidade. Quem pensa em coisas respeitáveis, vai ser alguém digno de respeito, porque vai praticar coisas respeitáveis. Quem pensa em coisas puras, terá aversão à impureza, e vai praticar pureza. Quem pensa em coisas amáveis, vai ser naturalmente alguém amável. Na prática, quem pensa em coisas de boa fama, fará questão de andar por caminhos seguros, não suspeitos, sem riscos de maus comentários, que prejudiquem o seu próprio testemunho e o testemunho da sua igreja. Talvez aqui nós tenhamos a melhor passagem da Bíblia para orientar os crentes em questões delicadas, como beber socialmente, frequentar alguns locais, jogar na loteria e muitas outras questões que em si mesmas não são pecaminosas, mas serão convenientes. Paulo diz, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, a melhor maneira de você saber se convém certo tipo de prática, essa música que eu vou ouvir. Não, vai escandalizar o irmão, porque eu não gosto desse... Não, mas esquece o irmão, porque eu vou ouvir dentro do meu quarto. Só eu, dentro do meu quarto, com a porta fechada. Esse tipo de música é razoável para mim ouvir, como crente? Veja a lista de Paulo. É verdadeira, é respeitável, é puro, tem risco de má fama. Examine. Tem alguma virtude? Você pode louvar e elogiar a si mesmo aqui, você está fazendo... Estabeleça os seus critérios dentro desta relação fantástica que Deus nos deu. Procure ter a sua própria lista de práticas e costumes, meu irmão e minha irmã, que pode ser diferente da minha, que pode ser diferente da sua. Estou falando aqui em costumes e práticas, como eu falei, que é difícil você estabelecer, que é uma coisa maligna em si. Por exemplo, na minha lista tem que eu não vou mentir, mas se você quiser botar na sua lista mentir, bote. Não. Adulterar, bote na sua lista, o outro não bota na dele. Não. Então, obviamente, há aquelas virtudes que Deus exige do seu crente, além do ser humano, e os crentes procuram obedecer, e há aqueles pecados que Deus claramente identifica e diz, não chegue perto de mim com isto. Essas coisas são fáceis de se definir. Não quer dizer que são fáceis da gente resistir. Mas em termos de definir, muitas coisas não são fáceis. Roupas, costumes, música, coisas desse tipo. Pois, faça a sua lista pessoal. Mas com critérios bíblicos. Este é o ponto. E você, lembre-se que Deus vê o coração, não vai querer enrolar Deus com a sua lista. Você não vai conseguir, pode me enrolar à vontade. A igreja, os homens, mas Deus não, porque Ele vê coração. Então não adianta você dar uma demonstração de que só faz coisas de boa fama, de muita pureza, só diz coisas muito bonitas, e o coração está fervendo de moralidade, de ódio, de raiva, não adianta. Então procure fazer uma lista, obviamente, coerente com o seu exterior, com o seu interior. E lembrando-se de que você vai ter responsabilidade diante de Deus. Encerro com uma sugestão. Na dúvida, não faça. Estou rindo aqui porque eu me lembro do meu querido pai na fé, Haroldo Rainer, que quando me evangelizava, antes da minha conversão, ele dizia algo seguinte. Sabe as vezes que a gente chega em casa, aí tira a camisa, aí vai ver o colarinho para ver se está... meio sujo, para ver se guarda para o dia seguinte, para usar de novo, ou se coloca na roupa suja. A gente olha, tá, não tá. Quando você fica assim olhando, na maior dúvida, tá. Tá suja. Quando é limpo, é limpo. Você fala, agora, você acha que dá? Tudo bem. Porque o grau de sujeira ainda não chegou no ponto de você dizer, não uso mais. Mas que ela está, está. E quando é limpa, é limpa. Eu nunca esqueci aquilo. Fica a sugestão, isso aqui eu não sei se eu faço, se eu não faço, se eu ouço, se eu não ouço, se eu vejo, se eu não vejo, ih, esse filme aqui, sei não, sei não, sei não, veja não, fique com uma margem de segurança grande, porque se você fica 10 minutos examinando se vê ou se não vê, é porque a consciência já está piscando ali, olha, acusando. Então, seja rigoroso com aquilo a que você vai expor a sua mente, o seu pensamento, que é muito mais importante do que o que você come. Não vale a pena correr o risco de desagradar a Deus, de prejudicar o nosso andar cristão e o de outros. E o andar até não cristão dos não cristãos, mas vai atrapalhar no caminho deles até Cristo. Que o Senhor nos ajude a impregnar as nossas mentes de coisas boas, para que possamos impregnar as nossas ações também de coisas boas. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aos que não são ainda comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, corra aos pés dele, abra o coração, peça perdão, se deixe transformar pelo Espírito Santo, e aí você vai começar a entender melhor estas coisas e a querer realmente encher a sua mente e a sua vida de pensamentos bons e de práticas boas. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa ajudar fortemente a cada um de nós, porque todos nós lutamos contra as nossas mentes pecadoras, pecaminosas. Sim, sei que nós crentes já temos o teu Espírito, que já nos deu uma vida nova, já nos limpou com o sangue de Cristo, mas no dia a dia ainda cometemos pecados, mesmo que eles já estejam perdoados por Cristo, mas eles te ofendem, eles nos prejudicam, e eles muitas vezes exigem uma disciplina da tua parte, alguma atitude, mas o importante mesmo é que te entristece, e nos entristece, porque ninguém quer te entristecer. Nos ajuda a sermos mais coerentes, cuidadosos com as nossas mentes, com aquilo a que nós expomos nossos pensamentos. E ajuda pessoas que não têm Cristo a irem até Ele e clamar por salvação somente pela fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.